Episódio 2. 22 dicas para poupares dinheiro em viagem. Olá, eu sou a Su e este é o Economices, um podcast sobre escolhas, independência financeira e finanças pessoais linkadas com o universo feminino. Puro girl power. Olá, muito bem-vinda, bem-vinda ao segundo episódio do podcast do Economices. Antes de mais, quero agradecer a todas vocês pelo vosso feedback. O vosso feedback foi super positivo. Gostei também porque não tiveram receio de me dizer: Susana, podes ajustar aqui, podes ajustar ali. Isso foi ótimo porque são críticas construtivas e eu adoro esse tipo de críticas porque realmente eu quero trazer o melhor para vocês. Mas no geral o feedback foi super positivo, foi muito amor, muito obrigada e espero muito que gostem deste segundo episódio e certamente que vamos melhorar muito ao longo do tempo. Portanto, hoje vamos falar sobre 22 dicas para poupar dinheiro em viagens. São 22 dicas em que eu vou falar da minha própria experiência, de coisas que eu aprendi nas viagens que eu fiz, e é sobre poupar dinheiro durante a viagem e não poupar dinheiro a planear a viagem. Sobre esse tema eu também quero muito trazê-lo para aqui, mas queria muito trazê-lo com uma convidada para nos ajudar, com alguém que tivesse muita experiência nesta área e que nos pudesse dar dicas realmente úteis. Portanto, esse tema sim vai aparecer por aqui, podem esperar por ele, mas não será o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre quando já tens a tua viagem marcada, já agarraste-te num avião, já estás num outro país e vais gastar dinheiro noutras coisas. Vais gastar dinheiro em alojamento, vais gastar dinheiro em deslocações, em visitas, em souvenirs, e vamos falar sobre tudo isto e como é que podes poupar dinheiro em todas estas coisas. Vai haver dicas para todos os gostos, portanto, para quem viaja cá dentro, para quem viaja para cidades europeias ou ainda para quem viaja para locais mais distantes. Por isso, há formas de poupar para todos os gostos, só têm mesmo que a adaptar ao meio que vocês escolheram para viajar. E malta, é assim, são tantas dicas que eu vou trazer hoje, que só mesmo com uma lista é que eu conseguia lembrar-me de tudo. Por isso, se quiserem, agarrem num papel e comecem a tirar notas, porque vai ser muita informação valiosa para quem ainda vai viajar este verão. E se ouvirem aqui as folhas virar, pois estão certas, porque este de facto ainda não é o microfone ideal, mas lá chegaremos. E peço, por favor, foquem-se no conteúdo, porque tenho a certeza que esse vai valer muito a pena. Quero ainda fazer uma última nota, antes de começarmos, que é para tentar dar todas as dicas de uma forma organizada, eu dividi-as por tópicos, ok? Portanto, eu não vou dizer dica 1 isto, dica 2 aquilo, não. Vou dividir por tópicos e em cada tópico nós vamos falar, vamos ter 2 ou 3 ou 4 ou 5, logo se vê, dicas sobre este tópico e que vos vão então ajudar a poupar. O primeiro tópico que vamos falar é a comida. E não podia deixar de dar, logo como primeiro conselho, sugestão de poupança, o facto de evitarem refeições no aeroporto. As refeições do aeroporto são caríssimas. Até mesmo as cadeias de comida mais conhecidas e que normalmente estão em todos os aeroportos têm os valores inflacionados nestes locais. Portanto, se puderem levar comida para o aeroporto, vão poupar aqui muito dinheiro. Até mesmo os cafés lá são caríssimos. E isto se estivermos a falar cá em Portugal ou se estivermos a falar noutro qualquer aeroporto. Ok? Não há exceção daqui para ali, para o outro lado, não. Todas as comidas, todas as refeições, todas as bebidas nos aeroportos são caríssimas. Portanto, se puderem levar alguma coisa com vocês, este é a minha sugestão. Eu não gosto muito de dizer conselho, mas pronto, é a minha sugestão número 1. O segundo é: evitem refeições em locais demasiado turísticos. Sim, é verdade. Se nós estivermos pertíssimo de uma atração turística, normalmente os restaurantes daquela zona são mais caros. E isto é fácil de perceber. Cá em Portugal acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, aqui em Lisboa, por exemplo, se formos comer para uma zona, por exemplo, em Belém, que tem muitas atrações turísticas, os restaurantes dali vão acabar por cobrar um valor mais alto do que um restaurante assim mais escondido. E às vezes não é preciso irmos muito longe. Às vezes basta sairmos da rua principal para uma ruazinha secundária que os preços descem drasticamente. Portanto, se quiserem, se precisarem, não é se quiserem, se precisarem de comer enquanto estão em passeio, se as refeições não estiverem incluídas, optem por locais que não sejam demasiado turísticos. E a sugestão número 3. Aproveitem para desfrutar a comida de rua e experimentar a gastronomia local. É verdade, a street food ou o street food é muito mais barato do que comermos em restaurantes e a street food é de facto, em muitos casos, a comida típica do local e é aí que nós vamos estar realmente embrenhados na cultura do país. Portanto, esta é uma ótima forma de comerem de maneira mais acessível, e aproveitarem para estarem enquadrados dentro daquilo que é, toda esta experiência em que se deve traduzir uma viagem. Realmente, esta sugestão não é super fácil para muitas pessoas, porque há muitas pessoas que têm algum receio de comer, fora dos sítios mais limpinhos, organizadinhos, mas não há nada como consultarem uma aplicação que vos diga quais são os melhores sítios para comer, mesmo street food, ok? Portanto, há aplicações que vos vão dar esta informação e com esta informação vocês podem comer em sítios, entre aspas, mais seguros. Depois, outra sugestão é que se tiverem num alojamento, por exemplo, num hotel em que o pequeno almoço é incluído, vocês podem fazer uma refeição reforçada, a primeira refeição do dia, portanto, tomarem um pequeno almoço de rei, como se costuma dizer. Depois, ao almoço, podem fazer uma refeição mais leve, por exemplo, num fast food. E ao final do dia, optarem então por repor energias com uma refeição super nutritiva ao jantar, ou então até aproveitarem para visitar aquele restaurante maravilhoso que vinha no guia e que vocês queriam muito, muito ir. Portanto, se tiverem o pequeno almoço incluído, aproveitem-no e saiam do hotel cheios de energia para começar a viagem. Por outro lado, e esta é a nossa última dica na secção comidas, é se optarem por ficar num apartamento, por que não escolherem também fazer refeições rápidas? Passar no supermercado e guardar as refeições fora, mesmo para aqueles restaurantes que não querem mesmo perder. Ou seja, e porque é que eu digo fazer refeições rápidas? Porque ninguém vai de férias para ir cozinhar, não é? Então eu não vou daqui para a China a cozinhar um cozido à portuguesa, até porque se calhar não encontro os ingredientes, mas pronto, isto é uma parte. Mas não custa nada passar no. Se estiverem num apart-hotel ou num apartamento, passarem no supermercado, recolherem alguns bens essenciais e fazerem umas comidas leves, uma salada. Qualquer coisa bem simples dentro do vosso apartamento e vão acabar por poupar muito dinheiro e depois, se calhar, até podem gastar esse dinheiro que pouparam naquele restaurante maravilhoso, mais uma vez, que queriam muito ir e que, se calhar, saiu um bocadinho fora, do orçamento. E o segundo tópico de que vamos falar é dinheiro. Eu sei que no primeiro podcast, no primeiro episódio, vocês me disseram que eu estava a falar muito devagar. É verdade, eu estava a tentar pensar e falar e fazer assim mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe que isso não sou muito eu. Normalmente eu não falo, eu não falo de forma muito calma, nem muito pensada. Portanto, eu estou a tentar agora ser um bocadinho mais eu. Se acharem que está a sair tudo muito rápido, depois deixem-me também o vosso feedback, que eu vou tentar encontrar aqui um meio termo, não sei se é possível, mas vou tentar. E o segundo tópico que vamos falar é sobre dinheiro. Este tópico é muito importante porque vocês podem perder ou ganhar, não é ganhar, perder ou poupar muito dinheiro com o dinheiro. E porquê? Porque, primeiro, se vão trocar dinheiro às caixas de câmbio, não é se vão trocar dinheiro às caixas de câmbio, é se vão trocar dinheiro têm que ter muita atenção às taxas de câmbio, ok? E ao sítio onde é mais vantajoso vocês trocarem o vosso dinheiro. Por exemplo, pode ser mais vantajoso trocarem cá em Portugal e já levarem o dinheiro trocado, ou então trocarem no destino, numa casa de câmbio, por exemplo, do aeroporto. Posso-vos dizer que a maioria das vezes é mais favorável trocar dinheiro cá e com tempo, porque normalmente isto é um processo que demora algum tempo. Mas nem sempre é assim, ok? Portanto, investiguem, pesquisem, vejam bem onde é que é mais fácil e onde é que é mais vantajoso para vocês trocarem este dinheiro. E tenham então atenção às taxas de câmbio. A segunda dica relacionada com dinheiro não podia deixar de ser esta. Façam um orçamento. É verdade, para tudo na minha vida há um orçamento, para tudo na vossa vida há um orçamento. Orçamento. Ok? E então, se tiverem que trocar dinheiro, é ainda mais importante vocês fazerem este orçamento. Já não vamos passar aquela parte de explicar porque é que devem fazer um orçamento, ok? Já sabem porque é que têm que fazer um orçamento, porque têm que saber quanto é que gastam, quanto é que têm disponível, etc, etc, etc. Aquelas 50 coisas que eu estou sempre a dizer relativamente a um orçamento. Mas aqui eu queria focar um aspecto em particular, que é, se vocês não fizerem um orçamento e tiverem que trocar dinheiro para ir para determinado país, o que acontece é que, se tiverem dinheiro a mais, quando voltarem novamente a Portugal e tiverem que reverter essa situação, portanto, trocar novamente da moeda do país para a nossa moeda, para o euro, o que acontece é que vocês vão pagar taxas de câmbio duas vezes e vão perder muito dinheiro nesta transação. Ok? Portanto, é muito importante ter um orçamento e depois de fazerem o orçamento, terem também muita atenção a esta questão de não levar dinheiro a mais. E por outro lado, e passando já ao ponto seguinte, também não levarem dinheiro a menos, ok? Portanto, a sugestão é, façam os pagamentos todos em dinheiro, porque as comissões bancárias podem revelar-se um susto gigante quando chegarem cá e virem o vosso extrato, ok? Portanto, não é bom estarem lá e terem que levantar dinheiro, ok? Porque vão pagar muito por esse dinheiro. Portanto, façam um orçamento, saibam quanto é que têm que pagar em taxas bancárias e levem o dinheiro que é necessário para a vossa viagem e para poderem fazer todos os pagamentos em moeda. A última sugestão, e nesta categoria do dinheiro, e de facto isto pode acontecer, que é, ok, eu levei o dinheiro, fiz o orçamento, fiz essas coisas todas, fantástico, calculei, mas olha, infelizmente calculei mal. Então, o que é que acontece se o dinheiro não chegar? Se o dinheiro não chegar, a sugestão é levantem uma quantia maior se tiverem que o fazer. Caso contrário, vão pagar uma taxa por cada levantamento e essa taxa não é agradável, ok? Portanto, vocês vão pagar as taxas de câmbio, ok? E aqui não há volta a dar, mas depois pagam também uma taxa por cada levantamento. E esta, juntar uma coisa à outra, pode ser ainda mais desagradável. Esta taxa é mesmo por cada levantamento, ou seja, se fizerem apenas um levantamento, só vão pagar esta taxa uma vez. Se tiverem a levantar dinheiro aos bocadinhos, vão pagar esta taxa todas as vezes que fizerem este levantamento. Então, se o orçamento não correu bem, redefinam o orçamento, percebam mais ou menos quanto é que vão precisar e levantem a totalidade do dinheiro, ok? Para mais uma vez, depois não terem que chegar a Portugal e novamente fazer o câmbio desse dinheiro para o euro. E em relação ao dinheiro, está tudo dito. Não vamos falar mais sobre esta questão. Vamos falar agora sobre presentinhos. E aqui só tenho duas dicas para vos dar. Primeira, souvenirs. Falámos sobre souvenirs no último podcast. Por isso, se não sabem do que é que eu estou a falar, passem por lá e descubram como podem poupar nestes presentinhos, quais são as alternativas, o que é que devem comprar, o que é que não devem, onde é que vocês não devem andar a deitar o vosso dinheiro fora. Passem no último podcast e digam-me se concordam com a minha visão relativamente aos souvenirs. Por isso, a outra sugestão que tenho a dar é regateiem. Se vão mesmo comprar alguma coisa, ok, spoiler, eu vou indicar para não comprarem nada ou para comprarem muito pouco, regateiem. quase todos os locais do mundo vos dão liberdade para discutir o preço final. Inclusive, nós portugueses que achamos isso tão estranho. O que é facto é que cá em Portugal, quando os estrangeiros vêm, eles têm essa possibilidade de regatear o preço das coisas, dos souvenirs. Isso é uma prática cá, assim como é uma prática noutros sítios. E acho que isto é uma prática mesmo voltada para turistas. Portanto, regateiem, nunca aceitem o primeiro preço, discutam o vosso preço e aquilo que estão dispostos a dar por aquele presentinho. O próximo ponto é deslocações. Sim. E aqui temos várias opções, ok? Se for possível, uma das sugestões que eu dou em relação às deslocações é andem a pé. É óbvio que esta sugestão só se aplica se vocês estão num local minimamente seguro, em que têm várias atrações próximas e podem aproveitar este andar a pé para respirar a cultura local, ok? Isto também pode ser uma sugestão para, dentro da mesma cidade ou da mesma zona, muitas vezes as atrações turísticas estão divididas por grupinhos, por núcleos. E então é mais fácil, se vocês, por exemplo, tiverem que pagar um transporte até esse determinado núcleo, optarem por programar visitar todos os monumentos daquele núcleo e então poderem pagar apenas o transporte até lá. Nesse dia visitam esse núcleo de monumentos e fazem-no a pé e depois ao final do dia só têm que pagar novamente a deslocação para cá. Mas andar a pé é sem dúvida a melhor sugestão, até porque vocês vão encher a barriga de comida maravilhosa do país para onde vocês vão e assim também aproveitam para queimar algumas calorias. Outra sugestão, e esta sugestão é maioritariamente... reflete-se maioritariamente nas cidades europeias, que é, ou nas cidades europeias não, peço desculpa, nas grandes cidades, que é comprem cartões de viagens em vez de comprarem viagens a vulso. Existem, quase todas as cidades têm passos de um dia, passos de 3 dias, e eles são muito mais baratos quando vocês vão utilizar os transportes públicos do que estarem a comprar viagens a vulso, ok? E aqui há uma dica bónus escondida nestes passos, que é, muitas vezes, estes cartõezinhos de um dia ou de 3 dias dão descontos em algumas atrações turísticas. Ok? Então, é uma espécie de 2 em 1. As viagens saem mais baratas e ainda têm aqui um bónus, um desconto que podem aproveitar noutras atrações. Portanto, sem dúvida, uma dica a aproveitar a 100%. Depois, que se não têm serviço de transfer, e o serviço de transfer é aquele serviço que vos leva desde o aeroporto até ao sítio onde vocês vão dormir, ao vosso hotel, ao vosso apartamento, o que seja. Se vocês não têm contratualizado este serviço de transfer, antes de se meterem no primeiro táxi e terem que vender um rim para pagar a conta do táxi, malta, investiguem as melhores formas de irem até ao hotel. A maioria dos aeroportos estão muito bem servidos de transportes e têm caminhonetas, comboios, montes de opções para vocês não terem que pôr o rabo dentro de um táxi e pagar com a vida, tá? Portanto, estudem estas opções antes de irem à maluca. E a última dica dentro da opção deslocações é, se estão de carro, sim, porque também há muita gente que vai de férias e agarra o seu carro e leva, que por exemplo para o país vizinho, agrupem as atrações por proximidade, ok? E isto era aquilo que falávamos há bocado com o andem a pé. Como há núcleos de atrações, ok? Às vezes têm algumas atrações no lado norte, outras atrações no lado sul. Se tiverem de carro, podem ir até esse sítio, ok? Ver as atrações que estão naquele núcleo e escusam de andar para a frente e para trás e a perder tempo em viagens, ok? E a perder também, dinheiro, ok? Porque estas viagens acabam por gastar combustível, às vezes portagens, às vezes estacionamento e acaba por sair mais caro, ok? E vamos, ainda não é o último tópico, vamos para as atrações turísticas. A maioria das atrações turísticas são caras, ok? Ou eu não sei se são caras, não sei se podemos dizer assim que são caras, mas às vezes são um bocadinho mais, custam um bocadinho mais do que aquilo que nós estamos habituados a ver cá em Portugal, ok? E não significa que seja caro, mas significa que temos que planear melhor o nosso orçamento para fazer determinadas visitas, ok? Então a dica número 1 é exatamente essa: planeiem bem o que querem ver, ok? O que é realmente típico daquele local e o que é que nunca viram nada igual antes. Isto é muito importante porque é assim: estamos a falar de uma igreja que é paga e já viram dezenas de igrejas pelo mundo, aquela pode ser muito bem ser só mais uma igreja. Então é importante que pensem bem se querem gastar esse dinheiro a visitar mais uma igreja. Quem diz uma igreja diz outra coisa qualquer, mas se querem gastar esse dinheiro a visitar essa igreja ou se preferem guardar esse dinheiro e visitar, sei lá, um outro monumento que é mesmo típico da zona e que vocês nunca viram e que é realmente uma coisa fora do vulgar. E esta é a primeira dica. A segunda é: há muitas cidades em que há dias em que os museus são gratuitos. Assim como acontece cá em Portugal aos domingos de manhã, em que temos muitos museus gratuitos, isto também acontece noutras cidades. E então a sugestão é: aproveitem e escolham, nestes dias, os museus mais caros para visitar. Ok? Vocês olham para a lista, gostava imenso de ir a este museu é caro e ele tem dia gratuito, tem, ok. Então é mesmo aí que eu vou visitar. É mesmo neste dia que eu vou visitar este museu porque realmente ele foge do meu orçamento. Às vezes o que acontece é que estes museus não passam para gratuitos, mas pronto, pode ser que haja algum dia que tenham alguma promoção. Portanto, aqueles que forem mais caros e que vocês querem realmente ver, prestem atenção aos descontos, aos dias gratuitos e tudo mais. Convém, e esta é outra dica, não relacionada com dinheiro, mas relacionada com tempo, que é: convém é que cheguem bem cedo, tá? Afinal, vocês não vão ser as únicas pessoas a pensar desta forma. Vai haver montes de gente a pensar desta forma e a quererem aproveitar aquele museu ou aquela atração da mesma maneira que vocês. A terceira dica que quero dar aqui dentro das atrações turísticas é: aproveitem ao máximo todas as atrações gratuitas. Sim, jardins, praças, mercados, aproveitem e vivam a cultura local das ruas. Ok, saiam à rua, andem na rua. Às vezes é: ah, fui a determinado sítio e vi este museu, aquele, outro, e se calhar eu nem desfrutei nada, e se calhar eu nem aproveitei nada. Andem na rua, falem com as pessoas, conheçam, pratiquem a língua, comam a comida deles, ok? Isto é muito fixe. E isto é aquilo que faz com que a viagem realmente seja aproveitada a 100%. Portanto, aproveitem aquilo que é gratuito, as atrações gratuitas dos países. E divirtam-se ao máximo. Não tem que ser caro ou não tem que ser pago para ser divertido e para fazer parte daquilo que é o vosso ideal de viagem. E a última dica, e esta já é uma dica repetida, porque é a dica que vinha dentro dos passos que eu dei há pouco, que é: aproveitem todos os descontos que os city cards, de que falei há bocado, dos transportes têm para oferecer. Ok? Portanto, se vocês comprarem os passos de um dia e 3 dias, aproveitem para ver em que, antes de partirem. Isto é importante, não é? Porque às vezes nós acordamos de manhã, não temos assim bem um plano definido e, ah, ok, vou partir para ver não sei o quê. Não. Antes de partirem para visitar determinado museu, olhem para o folheto, só para o folheto do City Card, vejam se vale a pena, se não vale a pena, se aquilo tem desconto, se não tem desconto, se esse desconto faz sentido para vocês, não faz sentido para vocês. Analisem, ok? Isso é muito, muito, muito importante. E vamos finalmente para o penúltimo. E o penúltimo item é comunicações. Então, malta, é assim: se vocês querem ligar à mamã todos os dias a dizer que estão lindas e maravilhosas, há uma coisa fantástica pelo mundo fora que se chama Wi-Fi e outra fantástica que se chama WhatsApp. E na qual convém dar uma formação às mamães antes de irem embora, porque é assim: ninguém merece pagar uma chamada da Rússia para cá, ok? Porque vai ser muito, muito, muito cara. E normalmente as mamães querem sempre saber mais qualquer coisinha, e 1 minuto nunca chega, e 2 minutos nunca chega, e 5 minutos podem ser a 10 euros, 20 euros, portanto, ok? Portanto, utilizem o Wi-Fi, explicar às vossas mães, aos vossos pais como é que funciona o WhatsApp. Isto não é só para quem é mais novo, tá? Porque é assim, eu tenho. Já passei dos 30, não é? E continuo a ter que ligar para a mamã, ou para o papá, ou para a sogrinha, ou para a sogrinha, dizer que estamos bem, estamos vivos, portanto, Isto é um mal geral, ok? Nunca deixamos de ter filhos. Se, por acaso, por outro lado, estiverem na Europa, então já não precisam de se preocupar, porque na maioria dos casos, e eu não disse em todos, disse na maioria dos casos, o tarifário português mantém-se noutros países da Europa e, por isso, não têm que estar a preocupar com esta formação em Wi-Fi e em Wi-Fi nada, em WhatsApp, para as mamães. E agora vocês perguntam que é, se não houver Wi-Fi e tiverem num sítio bem remoto, lá pela Patagónia desta vida, ok? Como é que vocês vão fazer para comunicar? Têm duas opções. Ou optam por enviar uma mensagem curta, atenção, porque se mandarem uma mensagem muito comprida vão ultrapassar os caracteres e aquilo não vai ser uma mensagem, vão ser duas mensagens e não vai ficar curto. Ou então levem um telemóvel desbloqueado e comprem um cartão específico para viagens com o melhor tarifário, ok? Ou comprem um cartão local, estudem a opção que for melhor e façam a comunicação por telefone ou por telemóvel, mas tendo já pré-estudado o preço que isso vai custar. Convém que este seja de carregamento, ok? Se vocês tiverem um cartão que seja de carregamento, é muito mais fácil controlarem aquilo que gastam. E tópico final, dica final, o final dos finalmente, é uma dica que vos pode ajudar a poupar muito dinheiro. Pesquisem sobre as melhores apps, aplicações, que vos podem ajudar no local e que vão sugerir atrações, restaurantes, viagens, roteiros e, obviamente, os melhores descontos. Portanto, aproveitem, pesquisem as melhores apps, instalem essas apps todas antes de saírem daqui, cheguem lá, utilizem porque elas estão aí para ser utilizadas e vão-vos dar um jeitão. E eu espero muito que vocês tenham gostado destas dicas porque chegámos ao fim. Deixem-me os vossos feedbacks. Sigam a Economistas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu quero muito voltar para a semana. Espero que este tema tenha sido super, super útil se ainda não foste fazer a tua viagem de verão. Se foste, também não faz mal. Espero que seja útil para uma próxima viagem. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e até à próxima semana.